Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 243. Nesse dia que as pessoas estão desaparecendo no prédio, Pedro Estraza, estamos reunidos aqui, tudo bem?
Tudo bom, Carlos Merigo. Gostei da piada metalinguagem que ninguém vai entender, basicamente, além de nós dois. Mas
vai entender, porque nós tínhamos aqui uma gravação marcada com os nossos amigos Alexandre Maron e também Soraya Alves, mas ambos com problemas técnicos, né? Então estão sendo, estão misteriosamente sendo atingidos aí pelos
vamos
deuses.
Ter que investigar.
Exatamente. estamos reunidos aqui então, só eu e Pedro, vocês vão ter que se contentar com a gente, tá bom, amigo e amigo ouvinte? Estamos reunidos para falar de Only Murders in the Building. Ó, Only Murders in the Building. Série do Star Plus, Star Mais, que estreou no dia 30.
Starzinho.
Estreou no dia 31 de agosto de 2021, foram 10 episódios, seu último episódio foi lançado agora no dia 19 de outubro, a série aí criada pelo John Hoffman e pelo Steve Martin, certo?
É engraçado que, né, eu até fui confirmar isso na época, eu até estranhei, mas é a mesma data do lançamento do Star Plus na América Latina e não foi, tipo... Ah, não, estreou um pouco antes, vai ter alguns episódios passando já e vai lançar tudo uma vez. Não, tipo, a série estreou no mesmo dia do Star Plus, assim. Não sei se é sinergia, acidente de calendário, mas isso aí rolou. Então a gente, desde o começo, tivemos acesso à série aí do...
Isso, e assim...
Investigação.
O Star Plus que teve nesse fim de semana aí o seu acesso aberto, né? Para o público poder conferir o Only Murders in the Building, uma das grandes atrações para quem quisesse conhecer o serviço. E também vale dizer que é uma série com interesse especial para você que gosta de podcast, que ouve podcast, né? Podcast faz parte da trama. Então é isso, se você assistiu...
É a mais nova contribuição do podcast para o cinema depois de Halloween, né, basicamente.
Isso, exato, exatamente.
A dinâmica, né?
Então é isso, ó, se você assistiu e quiser continuar aqui a conversa com a gente, saber o que achamos, fica ouvindo aí esse cinemático. Se não... Escuta até a parte sem spoilers, né? porque temos muitos mistérios aí.
Exato.
Que revelaremos no programa como um todo. Aí, se você se interessar, vai lá conferir a série. Então é isso. Vamos lá? Trilhinha, tô viciado. Já botei na minha playlist de.
É muito gostosa, né? Pra falar real, eu ouvia toda vez. Eu gosto de ouvir as aberturas naturalmente, assim, porque
Mas
ouvir
essa é especial, essa é especial.
Essa é bem bonitinha.
Muito bem, então, mas antes, nos adiantando aqui, quero, como sempre, divulgar a Rede B9 de podcasts, tá bom? Porque além de cinema e séries, a gente também é louco por podcasts, assim como o trio de personagens aí do Only Murders in the Building. E você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Para acompanhar todas as nossas vozes aqui da Rede B9, temos diversos episódios saindo toda semana para você conferir. Também, eu sei que você ouve o Cinemático, já sabe disso, está cansado, mas todo episódio, como o Alexandre Marão, que deveria estar aqui hoje, não está. Não, ou o Cris Dias, ou o Cris ou o Marão falam isso. Que todo episódio é o primeiro episódio de alguém, né? Todo podcast é o primeiro podcast de alguém. Então, se você não sabe, saiba que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira no seu feed, sempre cobrindo aí as grandes estreias do cinema e do streaming. E assim que você assistir algum filme, seja onde for, ou maratonar uma série, procura aí no nosso feed, que grandes chances de você achar um episódio para você ouvir e acompanhar aí a sua experiência de assistir aos filmes e séries, tá bom?
Aproveitando o ensejo, a minha campanha eterna, minha luta pessoal, descubra aí a TL, né? Eu não trouxe nada de filme hoje, porque é difícil até conectar essa série com outras coisas, mas eu vou conectar com o momento que eu estou vivendo aqui, né? Porque, caso você não saiba, né? Na ocasião dessa gravação deste programa, estamos no meio da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e eu já estou exausto, basicamente. Estamos chegando à metade do festival, eu estou já em status meio putrefo aqui na mesa, mas está tudo bem, estou conseguindo descansar. E aí eu me lembrei que a gente fez um programa sobre a Mostra no ano passado, né? O Cinemático 141 aí, programinha bom aí, sem Carlos Merigo, que é uma raridade, né? A gente teve recentemente com o Venom, Tempo de Carnificina, isso acontecendo de novo.
É golpe, viu? Às vezes rola isso.
A administração aqui, o síndico vai lá e bate na porta ali, é complicado, cara, aqui é um esquema tático muito grande. Mas enfim, fica a dica aí, como o Merigo disse, né, sempre tem a gente tem uma tele muito vasta, né, já, o programa existe desde 2017, se não me engano, e, cara, a gente tem bastantes filmes aí já contemplados, muitos diretores, muitas filmografias de vários países contemplados, e é o que eu acho que resume a Mostra como um todo. Não vai ter programa da Mostra esse ano, porque tô cansado demais pra ir atrás disso aí. Mas fica a dica, um bom programa esse da Mostra.
Boa.
É isso.
Muito bem, então é isso. Vamos pra pauta?
Pauta.
This doesn't make sense.
Where do we start?
At the very beginning. Got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got in the elevator.
Approximately 12 minutes from now, I will be murdered.
We should do our own true crime podcast.
We're gonna go down there and look around for clues. You wanna come?
The crying is covering the dialogue.
Oh, that's a good note. Okay, when you're ready, and action.
Muito bem, Peristraza. Only Murders aí. Dá pra dizer que a série foi crescendo no gosto popular aí, eu vi alguma repercussão nas redes sociais e fui, né, coagido a assistir por conta de vocês aí, do grupo do
coagido
cinema.
Coagido a assinar o Star Plus, assim, você, né, falando, filha da puta, mais um stream pra assinar.
Exato, exatamente.
Eu acho que vale dizer que essa série meio que nasceu como uma grande aposta pro lançamento do Star Plus aqui no Brasil, assim, né, como eu disse lá na entrada, a série foi lançada na mesma semana, se não no mesmo dia, que o Star Plus chegou no Brasil, né, então, e na América Latina como um todo. E é uma série que traz um retorno de duas pessoas muito conhecidas aí do imaginário nostálgico, que é o Steve Martin e o Martin Short, aí, que fizeram vários tipos de comédias nos anos 80 e 90, que marcaram muitas gerações e muitas pessoas aí, né? Então, desde então uma pequena promessa, mas realmente a série foi se desenvolvendo assim um público, e você vê que não é um público tipo Vai, não é o público de um Brooklyn Nine-Nine ainda, por exemplo, que é já tem um fandom estabelecido e tudo mais. Mas dá pra comparar com o Ted Lasso aqui no Brasil, por exemplo, sabe? Tem um público pequeno de primeira temporada. Não de segunda temporada, mas de primeira temporada, que a galera já começou vendo ali, já vai, você vê que vai reunindo uma galerinha. Eu acho que talvez dá pra comparar nesse sentido, assim. Porque é isso, Ted Lasso também não é uma série que tá, assim... Tá no hype, mas não é extremamente popular em termos de audiência.
Não, na primeira
audiência.
Temporada eu concordo, mas na segunda acho que o Ted Lasso já ultrapassou as barreiras aí do nicho, né?
É, então, já tá bem formado. Mas é isso, eu acho que tá numa posição boa ali, é pra um streaming que nem é tão popular assim que nem uma Netflix, Amazon Prime da vida, assim. É um bom carro-chefe pros caras ali ter um sucesso desde o começo. É, mas além disso, né, eu acho que além de trazer dois veteranos da comédia aí de volta, dois caras muito queridos, né, eu acho que a série chama atenção por dois motivos, né. Primeiro, apesar de ser um Star Original aqui, né, no Brasil, né, a série é uma produção do Hulu, que é o serviço de streaming, é o segundo serviço de streaming da Disney lá nos Estados Unidos, com a 20th Century Studios, né, ou a 20th Century Television, né, que é a divisão de televisão da antiga Fox, agora 20th Century Studios, né. Então, inclusive a terceira colaboração entre as duas produtoras, e é interessante falar isso por quê? Porque parece que a série meio que nasceu também pra Disney chegar pros dois lados e falar assim, comecem a criar relações mais estreitas aí, porque você seria bom vocês produzirem conteúdo para o Hulu e começar a mover esse conteúdo. Porque eles têm essa preocupação, né? O Disney Plus tá bombando, todo mundo assina e tudo mais. Mas o Hulu e o Star Plus aqui, por exemplo, eles precisam de sucessos ali para constantemente manter a galera interessada e não ficar deixando de assinar, né? Então, é parte desse interesse grande da Disney de manter todos os estúdios conectados ali, se conversando, produzindo conteúdo um para os outros, né? Ou para os estúdios de streaming, né? Então... É, tem isso, e fora isso, né, eu acho que é o primeiro projeto de ficção que tem produção executiva do Dan Fogelman depois que ele fez o acordo com a Disney, né, e isso é importante porque Dan Fogelman é nada menos que o criador de This Is Us, né, que é
esse pequeno
fenômeno nos Estados Unidos, né, eu acho que e no mundo, né, eu acho que This Is Us é uma potência a ser considerada aí, eu acho que é o grande sucesso que teve aberto no momento. E a Disney sabe disso, né? Tanto que fechou esse acordo e desde então o cara tava fazendo essas coisas, fazendo umas séries documentais aqui, umas coisas bem básicas, aí ele pega esse projeto pra fazer produção executiva. Mas ele não é o criador, né? Mas eu acho que fica aí o aviso, né? O criador da série, né, é o Steve Martin e o John Hoffman, né? Eles fizeram o pitch desse projeto pra divisão de televisão da antiga Fox, né? É difícil falar. 20th Century Studios, né? É difícil falar esse inglês aí, meio trava-língua aí pro brasileiro, né? Mas é uma série que nasce aí dos caras e, claro, quem é o showrunner de fato é o John Hoffman aí, que é um americano do Brooklyn, que é um cara que começou a carreira como ator e que, desde então, vem fazendo coisas aqui e ali, sabe? Ele estreou como roteirista em 97 com o filme Aurora Boreal, da Disney, ou seja, já nasceu lá dentro da Disney fazendo projetos. E por um tempo aí, nos últimos anos, ele fez o roteiro do Emoji, o filme, né? Aquele filme que tem vários roteiristas, né? E também fez alguns roteiros de Looking e, principalmente, ficou entre 2016 e 2020 no roteiro de Grace and Frank, ali na sala de roteiristas de Grace and Frank, que é a maior série da Netflix até hoje, né? Eu acho que a série... Não a maior em termos de audiência, mas a maior em tempo de temporadas, né? Nenhuma série consegue bater isso.
Porque a Netflix acaba tudo em três, né? Tudo em três temporadinhas lá e acaba...
Não, e chegou, acho que tá chegando a 8 ou 9 temporadas aí. Vai fechar, cara, vai fechar bem vasto aí a temporada de Grace and Frank. Então, é um cara que tem um conhecimento da televisão e que aí tá com o Steve Martin fazendo essa série aí, que também tem como grande chamariz o fato de ter a Selena Gomez como terceira parte aí do elenco titular da série, né? Fora isso, também temos pessoas como a Amy Ryan, Nathan Lane e o Aaron Dominguez no elenco titular. Por último, mas não menos importante, né? Dos 10 episódios da série, 8 são dirigidos por mulheres, né? Então temos 4 diretores. A Jamie Babbitt, a Gillian Robespierre, a Cherian Debbis e, por último, o Don Scardino, que é o único homem que tá dirigindo, né? Isso chamou bastante atenção da galera ali na época do lançamento, porque é isso, né? Você tem uma equipe... lideranças femininas, uma presença muito forte nas lideranças femininas da série, né? Então, fica aí essa curiosidade de última hora aí pra você, caro ouvinte.
Muito bem. Então é isso, sinopse?
Sinopse.
3 desconhecidos que compartilham a mesma obsessão por podcasts de crimes reais se veem envolvidos em um quando investigam a misteriosa morte de um vizinho no prédio em que moram em Nova York. Não tem nem uma vírgula nessa... sinopse, mas ainda assim eu fui capaz.
Desculpa, a sinopse é difícil.
Mas ainda assim eu fui capaz. Eu mereço um prêmio. Obrigado, gente. Valeu. Muito bem. Repercussão. Olha só, no Rotten Tomatoes, 100% da crítica aprova. Será que é isso mesmo? Eu vou entrar aqui agora. Eu tô
é impressionante. O Iago compartilhou com a gente mais cedo no, que tá nos grupos de WhatsApp, assim, e realmente é fascinante aí o alcance da série. A galera realmente curtiu a série, mas pode não ser essa coisa, tipo... Não, é a melhor coisa que aconteceu, mas todo mundo aprova, né? Esse é o problema do Rotten Tomatoes. Tem que aprovar pra ter o 100%.
100%, hein? 100%. Tô vendo realmente aqui, ó. 100%. Que versus coisa. 94% do público. E no Metacritic, 76 de 100. Ô, Perestrazo, como eu falei lá, eu vi alguma repercussão aí nas redes sociais, algumas pessoas recomendando, né? Já criando um pouquinho lá de burburinho em torno da série. Mas, de fato, não temos dados, né? Grandes dados aqui pra demonstrar se a série fez sucesso de audiência ou não.
É foda, né? Porque a gente geralmente usa Nielsen ou Top 10, porque é isso, né? Ou a série vai ter um puta volume de audiência e vai ficar lá batendo com os NCIS, né? Friends, The Office, né? Que a galera tá consumindo em massa ali todo dia, assim, muitos episódios sendo consumidos. Ou vai entrar nos top 10. E assim, Star Plus não tem top 10, Hulu não tem top 10. Então a gente só tem o Twitter, né? Basicamente, pra saber como é que tá indo o negócio. Mesmo assim, é uma coisa muito vaga, né? Tipo, falar em... Ah, porque tá tendo um puta alcance na internet. Isso varia de bolha a bolha. Mas, se vale um dado que realmente mostra que agradou o executivo ali o alcance, é o fato de que a série foi renovada pra segunda temporada no meio da temporada, em setembro, olha, né? Então, assim... Mesmo que tenha sido... Faltando quatro episódios. Tinha passado metade da temporada quando rolou esse anúncio da segunda temporada. Falando assim, não, vai rolar, não, a gente vai ter isso aí.
Assim, vamos então, combinar, cara... aqui. Eu não sei. A série começa com uma cena, certo? Se a segunda temporada não tivesse garantida quando essa começou, seria uma baita de uma sacanagem, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar.
Acabar. Alcatraz, por exemplo. Eu lembro daquela série de Mistério do Alcatraz que disseram que o final é tão horrível porque não teve continuação, foi cancelado. E é um gancho que, tipo, deixava tudo no ar, né? Eu acho que o Only Murders deixa isso no ar também, assim. Todo mundo meio, tipo, qual é o próximo passo, né? Apesar que tem um fechamento, a primeira temporada. Isso eu acho legal, pelo menos, assim.
Muito bem. Então é isso. Vamos falar de Only Murders in the Building.
Discussão da pauta!
Isso. Sem spoilers, primeiro. Começa você, Pedro Estraza, que tá todo fanzoca aí da série.
Cara, eu fiquei positivamente surpreso, assim. Não era uma série que eu tava esperando grandes coisas, assim, né? Até porque, assim, é muito o hype do elenco, né? Tipo, pô, você vai ter o Steve Martin, o Martin Short. Caras que, assim, a última vez que a gente viu o Steve Martin num lançamento de cinema foi Pantera Cor-de-Rosa 2, sabe? Nossa. Tipo, uma coisa meio nesse pique já, lá atrás, tá ligado? E, sei lá, naquela época ele apresentou o Oscar com o Alec Baldwin, sabe? Uma coisa meio... Mais de 10 anos já que isso aconteceu, era outra era, né? E é difícil que eu citei o Alec Baldwin agora, no momento que o Alec Baldwin tá no meio de uma merda colossal, assim, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, porque eu acho que não é adequado falar disso numa discussão séria, né? Então. Fica aí a dica pra todos os veículos de imprensa que estão explorando essa tragédia. Não era tão ineficaz. Mas de qualquer forma, né? Eu acho que a série, ela é suave. Eu acho que o Merigo vai talvez venha com todas as pedras, pelo que eu entendi do que ele deixou aí nos teasers da discussão. Mas, cara, eu gosto que a série, ela tem esse tom de humor, que ela tira sarro um pouco de várias coisas, mas ela leva o mistério dela um pouco a sério, né? Então, assim, você tem toda a situação meio maluca desses três desconhecidos, né? Esses três vizinhos de um prédio, né? Aquela coisa. Ninguém se conhece quando mora no mesmo prédio, né? Tipo, eu pergunto até pra você, ouvinte, assim. Você conhece quantas pessoas do seu prédio que você fala são meus amigos e tudo mais, né? A série brinca com isso, né? São três pessoas isoladas que vivem as suas vidinhas ali e, de repente, no meio de um alarme de incêndio, elas descobrem essa paixão pelo true crime, né? Os podcasts que elas ficam obcecadas pelo crime, né? Então... E aí eles descobrem que tem um assassinato no prédio, eles vão investigar e fazer um podcast em cima disso, que é uma paixão deles, né? Aquele coisa de hobby. O que é interessante é, a série brinca várias vezes com isso, brinca muito com o true crime, eu acho isso maravilhoso na série, assim, eles tiram um sarro muito brutal dessa obsessão que a gente tem por crime, de ficar desvendando várias peças ao mesmo tempo ali, e desenrolar fios que não dão em lugar nenhum, né? A série ironiza um pouco isso. Mas a parte do mistério é divertida e mantém você engajado constantemente em saber mais. Até porque as coisas degringolam de fato, né? Você vai descobrindo novas camadinhas ali. E os personagens vão revelando novas facetas e vão evoluindo também ao mesmo tempo. Então, Não é uma série que reinventa a roda, não é uma série que tá fazendo algo completamente surpreendente, mas tem essa estrutura muito bem decidida e tem um elenco muito bom. Eu acho que é toda a dinâmica que envolve o Steve Martin, o Martin Short e a Selena Gomez na série, eu acho maravilhoso, assim. Eu acho uma parada meio... Eles fazem a série valer sozinhos ali, sabe? Eu acho que... Especialmente o Steve Martin e o Martin Short, que assim... É muito legal ver esses atores físicos de comédia, né? O Steve Martin é um ator muito físico de comédia ali, e o Martin Short fez umas coisas bastante nesse sentido. É, em papéis que devolvem eles a essa condição, assim, né? Eu acho que eles não têm mais espaço na produção atual de cinemas, assim, porque... É isso, né? A comédia evoluiu pra uma... Foi pra uma outra direção, eles realmente ficaram pra trás nessa coisa do mainstream, tipo, coisas que podem financiar. O filme de médio orçamento morreu, né, de certa forma. De certa forma, não, na prática, né? Não existe mais um filme de médio orçamento. Ou você faz o Duna dos 300 milhões, ou você faz um filminho de 2 milhões de dólares que é super arriscado, tem que... Não sabe o dia de amanhã, sabe? Então tem isso. É, a Selena Gomez também tá ótima. Acho que ela faz muito esse papel de escada na série. É muito legal ver essas coisas acontecendo. E, cara, elenco de esporte muito bom, né? Você tem a Amy Ryan e o Nathan Lane ali, só de gente que, sabe, de coadjuvante. É uma coisa meio bizarra de ver isso acontecendo. A trama é gostosa, os episódios não se enrolam demais no mistério ali, né? E tem momentos assim meio fantásticos, algumas participações especiais muito inesperadas aí. Tem um episódio que eles fazem uma investigação de uma celebridade que eu achei divertidíssimo, assim, toda a pira do negócio. É isso, é a série de comédia no estilo atual de comédia americana na TV, assim, mas ao mesmo tempo muito bem pensado e todo esse formato super padrão, assim, né, de fazer TV assim, mas ao mesmo tempo com um bom elenco, uma boa história, uma boa condução, que eu acho importante, episódios que são pensados de forma isolada e compõem todo o negócio. E é isso, faz a piada muito boa com o True Crime, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer mais piada sobre, assim, essa toda essa nossa obsessão pra desvendar os crimes, né, que é uma coisa que domina nossas atenções neste momento. Mas acho que, falando assim, tentando não entrar muito em spoilers, acho que é isso. E tu, Merigo, qual é a sua opinião? Porque agora eu tô bem preocupado contigo nesse momento, assim, você me deu uns passos pra trás aí que eu fiquei meio tenso.
Ah, eu tava muito empolgado aqui que Soraya ia participar, Liv também, Brandão, que foi uma defensora da série, falou que você tem que assistir e tal, e eu tava meio... não tava muito afim. Falei, não quero, acho que eu não quero ver essa série.
Te entendo.
Mas, aí vocês fizeram todo esse lobby aí, eu fui lá, tá bom, vou ver a série. E, cara, logo no primeiro episódio, no segundo episódio, assim, falei, puta, mordi a língua, cara. A série é legal, hein? Que começo ótimo, eu vou adorar, isso aqui tá muito bom, toda essa... E tem esse interesse especial, como você falou, né, por ironizar podcast, né, nossa obsessão aí por crimes reais, isso permeia a série como um todo, né, então tem essa digamos, metalinguagem, né, porque eles estão lá investigando o crime enquanto eles estão fazendo um podcast ao mesmo tempo, então eu já achei isso, falei, putz, vou adorar a série. Mas, cara... ela perde o gás tão rápido que eu fiquei de saco cheio, assim. Acho que essa é a expressão que eu poderia usar. Eu gosto muito do carisma do trio aí. Acho que eles realmente funcionam muito bem. Tem algumas partes muito, muito inspiradas aí. Mas, assim, pra metade final assim, da série, eu já tava não aguentando mais. Falei, cara, eles estão...
Caramba!
Enrolando, tipo, sabe aquela expressão lá que usam bastante em série de pular o tubarão lá? Eles estavam cada vez...
Jump the Shark.
Jump the Shark, exatamente. Tava um rocambole de trama lá. Porque eu acho que a própria premissa ali do whodunit, né, de descobrir quem matou, eu acho que ela não tem conteúdo para se sustentar 10 episódios. Gosto de que a série tenta desenvolver os personagens, né, e trazer um pouco do background deles ali para você, né, aquela história de que para você se envolver com essa investigação do crime, você tem que se importar também com quem tá investigando, né? E aí você tenta estabelecer uma conexão. Acho que a série tenta fazer isso, mas também para mim não funciona e eu vejo um descompasso muito grande, assim, em alguns momentos entre a comédia e o drama, né? Você falou de comédia física. Tem alguns momentos dessa comédia física que, cara, parece outra coisa, né? Daquilo que eu tava vendo, assim. Eles investem em algumas situações, em algumas piadas. Tem uma participação especial lá pro fim da série que eu, acho tão desnecessária e tão boba, assim. Parece, de novo, um pastelão, né? Não era aquilo que a série prometeu quando ela começou. Ela prometeu aquele humor irônico, ácido, meio subversivo aí em relação aos podcasts de True Crime. E aí ela acaba mergulhando numas idas e vindas, nos plot twists sem sentido. Bobalhão mesmo, assim, sabe? E de verdade, sei lá, acho que no sexto, sétimo episódio, quando eu vi que Tiqueira ia até o décimo, eu falei, não acredito, cara, tem mais tudo isso, não tem como enrolar mais essa história. E vai ter uma segunda temporada, né? Quando termina a série, o último episódio, eu falo, caramba, é verdade, começou assim, então a trama é mais rocambolesca ainda, né? Do que eles estavam apresentando até agora, e eu mal lembrava disso. Então, assim...
Essa deixa no meio da série que vai ter... Existe um desenvolvimento meio que fica muito largado. Aí quando você vai ver, você fala, nossa, é verdade, isso conecta com o
negócio. Eu tinha esquecido.
E tem episódios que também eu acho meio excessivos, como aqui, tem um episódio aí que tem uma característica especial, um estilo narrativo diferente. Sei. Uhum. Que eu já acho que é tipo forçar demais o rolê ali um
Toda
pouco,
a série sabe? Agora tem isso, né? Algum episódio que é o episódio conceitual, né, diferente. A gente viu isso no Ted Lasso.
Pelo menos,
rolava isso
não
no
é
Breaking
o do plano
Bad.
Sequência, né? Pelo menos não é plano sequência dessa
sim,
vez.
Tá bom.
Que chega, né? Assim, legal, gente. Vocês conseguem fazer um plano de 30 minutos, falso plano de sequência.
A gente sabe que vocês conseguem,
assim, né? Tipo, já chega, cara. Assim, já deu lá no... Já no Hill House isso deu, tá ligado? Não precisa fazer mais isso, entendeu? Então...
Mas assim,
é isso,
ó,
eu acho que a série se perde um pouco mesmo, mas é legal porque eu acho que faz sentido dentro da proposta do bobo deles, assim, porque os personagens são meio idiotas também, eles estão fazendo o que eles acham que é um podcast true crime, mas é isso, eles estão lançando o episódio enquanto estão fazendo, né, então fica essa coisa meio absurda.
Eu acho, quando vai chegando pra esse metade final, eu consigo ver, assim, que tem muita coisa ali salpicada entre esses episódios que são muito boas se elas tivessem mais reunidas, né? Então, sério, de verdade, eu não gosto de ser o cara que reclama, esse filme é muito longo, essa série é muito longa. Eu acho que, sei lá, tem o tempo que tem que ter e quem fez acha que tem que ter. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas aqui eu vejo claramente isso, assim, que se a série tivesse uns 6 episódios e eles condensassem mais essa história, em vez de ficar criando umas viradas, né, ou enrolando pra dar algumas... E assim, eu acho que os finais até dos primeiros, principalmente dos primeiros episódios, cara, por isso que eu falei no início, eu falei, caramba, eu tô gostando, né, porque termina, eu quero ver o outro, quero saber, o negócio tô engajado, mas... perde muito, muito rápido o gás, assim. Eu acho que eles não conseguem me segurar mais nesse mistério. Então, eu acho, se fosse 6 episódios, cara, diminui um pouco aquela bobajada, o pastelão do final, e deixa essa parte da tirar sarro, fazer o podcast ou da investigação mais condensada aqui no início. Sei lá, eu fazendo engenharia reversa do negócio.
Você diria que é mais um caso dessas séries que, se fosse nos anos 2000, seria um filme, por exemplo? Que eu acho que eu lembro de ter lido isso muito sobre o Looping, que é tipo, se fosse nos anos 2000, o Looping seria um filme. Mas como agora tudo é série, né?
Eu não digo um filme, assim, mas uma minissérie mesmo, sabe? Minissérie de 5, 6 episódios. Eu achei, inclusive, que seria isso. Eu achei que ia terminar, assim, se encerrar numa temporada só, né? E não que eles iam...
É muito estranho ver Steve Martin numa série, cara. Isso eu acho meio bizarro. Porque é isso, Steve Martin desde sempre é... E o Martin Short menos, porque ele sempre foi mais um escada pros outros. Assim, apesar de ter feito coisas muito... Mas o Steve Martin sempre foi uma estrela de cinema, né? Tipo, sempre fez várias comédias de estúdio, assim. Desde o The Jerk até o Espírito Baixou em Mim, sabe? Ele fez todo tipo de comédia que fez o cara ser uma estrela. E agora ele não consegue nem produzir um filme que ele seja a principal estrela, né?
E tem uma coisa na série também que, pra mim... não funciona muito, né? Eu não sou nova-iorquino, então, apesar de a gente ter assistido milhares de filmes e séries que falam de Nova York, que são em Nova York, e a gente consegue reconhecer alguns comentários e piadas, é uma série em que a cidade, né, faz muito parte, né, do que eles estão vivendo ali. Então, tem vários comentários que me escapam, assim mesmo, de... consigo imaginar que eles estão fazendo piada com aquele bairro por causa de determinado... porque é longe, né? Enfim, mas tem essa relação aí meio Woody Allen com a cidade, né? Ou aquele filme lá da Sofia Coppola que a gente falou aqui também, On the Rocks, né?
On the Rocks.
Isso.
Que... Então, isso é uma outra coisa que me deixa positivamente surpreso. É, esse filme, essa série foi filmada algumas várias partes em locação, né? Tanto que tem várias cenas que vazaram na internet, galera fotografando os atores que estão assinando. Isso eu acho muito bacana, assim, tipo, eu acho que a gente tá muito preso à dinâmica de estúdio de TV, né, que é tudo filmado em estúdio, sabe, mesmo que não seja a sitcom, né, que é só sem uma quarta parede pra ter claque e tudo mais. É legal ver uma série que a gente vai pra Nova York ali, faz as piadas, eu gosto de... Eu nem sei se o Arcone existe de verdade, assim, não é uma coisa que me... que eu fui buscar depois, mas eu acho bacana que ele realmente se situa nisso e tem essa grande piada que é... Os nova-iorquinos são todo mundo... Como eu gosto de dizer, o nova-iorquino é um estágio além do paulista, né? Que o paulista já enlouqueceu com a cidade. O nova-iorquino entrou num nível de pira que, assim, ele vira uma pessoa, uma outra entidade, tá ligado? No ali da cidade ali.
Totalmente. Bom, vamos pros spoilers, vai.
Bora.
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Silent breed is people!
Muito bem, Peristraza. E aí, você tinha descoberto já...
Gostou da resolução do mistério? Isso eu queria começar perguntando, porque eu fiquei tipo, escutar isso na parte sem spoilers. E, assim, eu gosto da resolução do mistério. Assim, quando você percebe que ela vai ser aquilo, eu fiquei... Ah, tá bom, faz sentido porque é meio a participação especial da temporada, ser assim, a Amy Ryan, uhum. Né? Então ela se assassina do rolê. Mas eu gostei, assim, isso que eu gostei, entendido? É tipo, o mistério acontece ali e é uma coisa que te guia nos episódios, né? É uma condução mínima do negócio. Tipo, beleza, tem a comédia, tem... Eles vão parar alguns... Existem uns vários dribles ali, né? Tem o negócio dos Dimas, o mistério da Santa Garota lá, que era namorado do boy da Selena Gomez. Tem a questão do próprio mistério da Selena Gomez se desenvolve. Mas aí você fica, pô, mas eles vão resolver o mistério, né? Então fica essas idas vindas e no fim eles dão uma resposta interessante, condizente ali, um pouco esperada, porque realmente vai ficando meio esquisita a parte do Amy Ryan na série. E, cara, eu achei, assim, divertido, assim, até porque rende no humor físico. O momento que me deixou muito feliz de ver no final ali foi o Steve Martin drogado do veneno lá, do calmante. Aí tem aquele momento que eles encurralam ela lá no porão. Ela aponta uma pro Martin Short, fala, agora eu vou te matar, esse vai ser o primeiro. Aí tem toda aquela montagem do Steve Martin saindo, falando, não, eles são meus amigos, e aquela evolução pessoal, aí corta, ele tá só falando, completamente drogado na cadeira, assim. É muito bom esse tipo de humor físico, cara, eu adoro. E é do Steve Martin, sabe? Ele sabe muito bem fazer esse tipo de coisa.
Não gostei, não. Não gostei. Acho que assim, eles... Sei lá, sério, não... Ai, caramba, eu gosto mais de ver a Tina Fey...
Foi se desinteressando, coitado.
Eu gosto mais de ver a Tina Fey participando como a podcaster, fazendo piada com a NPR e tirando sarro com os fãs de podcast. Eu gosto mais dessas partes aí que eles vão envolver os fãs pra lá ajudar a resolver, dos caras que não tem o que fazer, estão lá na... Eu gosto mais disso do que a solução do crime, realmente, eles vai ficando para trás, assim. Eu entendo que ele consiga até fugir do óbvio, né? Conseguem dar explicações engraçadinhas aí para esse crime, de por que é a Amy Ryan e tudo mais. O bagulho do fagote lá, aquela toca. Mas, cara, assim, dou de ombro, sabe? Ainda mais esse final aí. Eu acho que por isso que eu falo que a série dá uma, para mim, tem um... Eu senti isso, né? Esse descompasso entre a comédia e o drama lá. Então, você tem uns personagens que tem alguns dramas tão pesados, né? Ele, o diretor de teatro fracassado, o Steve Martin que é solitário, nunca mais encontrou ninguém.
Splash
a Selena Gomez. A Selena Gomez também lá, tem a treta do cara que foi preso, sei lá, que também da mãe. Então, você tem essa parte tentando dar uma densidade, e aí o resto é um pastelão, então... Sei lá, cara, não vejo como isso não conversou comigo.
Eu acho coerente com o lance de Nova York, sabe? Isso que eu acho que é divertido. Porque é isso, é um monte, são três neuróticos no fim ali, com puta bagagem, né, negócio. E na prática eles são tudo um bando de louco, né, cara? Aquele episódio que o Steve Martin e o Martin Short ficam seguindo a Selena Gomez... E aí o Martin Short tá com aquele carro todo fodido, tá ligado? Porque ele não usa séculos o carro, tudo se faz andando em Nova York, né? Então ele vai com o carro, assim. E o próprio Steve Martin, né? Que é um cara super isolado. Ah, minha mulher me trocou pelo meu dublê, sabe? Cara, umas coisas...
Ai, dublê, fala disso. Assim. Cara, nessa hora que aparece lá a Jenny Lynch, né? É o nome dela? Isso, Jenny Lynch. Ela aparece lá de dublê dele. Cara, essa é a hora que eu abandonei definitivamente a série, assim. Eu falei, cara, o que, que vai... Você volta a aparecer a Pantera Cor-de-Rosa aí, cara. Tá... Assim...
Não, adorei que tem... Que tem a piada que chega o Martin Short no apartamento. Ele dá de cara com a gente e fala, não, eu não sei o que você fez, mas você realmente exagerou um pouco na operação. Aí ele toma aquele susto depois com o Martin. Assim, é uma piada que vem em seguida da outra, né? Porque a Selena Gomez já rola esse susto, né? Então, eu não sei, eu entendo o que você diz, Merigo, que é uma coisa meio que você queria uma coisa mais sarcástica, mais sarcasticozona que a série dá a entender ali no começo, né?
Exato.
Mas, cara,
entender mesmo, pra mim deu.
O humor pastelão vai dominando tão bem, assim, porque é isso, eu acho que a gente não vê tanto mais isso, porque a gente tá muito dominado pela comédia de maconheiro hoje um pouco, sabe? Que é uma coisa que tá inscrito no físico e, tipo, o cara fumou maconha, por isso ele tá doido. Comédia pastelão meio que presente isso, são os caras, cara, completamente desavergonhados, os caras completamente... se soltando ali em cima. Então, esses momentos da comédia, assim, vai me divertindo, vai me conquistando, assim, vai permeando muito bem. Eu acho que a série dá umas voltas ruins, eu acho que ela... Esse episódio sem nenhum barulho, né, que é o episódio do... que vai... você vai entender toda a relação dos Dimas no caso, né, e aí ficar, porque o garoto matou a menina no passado, tipo, cara, você sente muito a enrolação de linguiça ali pra fazer rolar e que eles pensaram nessa ideia só pra deixar bonitinho, uma coisa mais elaborada e tudo mais, assim. Então é um episódio que eu acho meio descartável por excelência, assim. Não, até porque ele não consegue manter isso até o final, né? Ele inventa formas de manter a série silenciosa, né? Ele vai desviando do cara que é surdo pra os personagens não se trocando palavras, né? Então vai fazer a relação do Steve Martin com a Amy Ryan e só nos gestuais ali. É uma coisa meio... que não faz sentido pra diegética da coisa, que invocando os livros de cinema, sabe? Então, meio... Eu acho que a série dá voltas e ela não tá reinventando a roda, mas ela faz muito bem o que ela tá fazendo, que é explorar todo aquele ambiente do Arconia, né? Todo aquele ecossistema de pessoas meio maluquinhas que vivem ali, um espaço muito central de Nova York, né? E também explorar esses personagens, né? Ver como eles vão criando uma amizade, né? Aquela dinâmica básica de comédia. O ensemble vai... ganhando volume na série, vai te mantendo em conforto, assim. Então, é interessante a história que o Merigo viu a série, maratonou, e eu fui vendo entrecortadamente toda semana ali, de certa forma. E é muito legal ver isso, sabe? Tipo, vira uma companhia pra você. Eu entendo um pouco mais a dinâmica, assim como eu entendi muito no Mare of Easttown, sabe? São duas séries que não estão fazendo uma coisa revolucionária, mas elas meio que funcionam nesse crescendo, sabe? De te acompanhar, e você vai ficando, pô, um mistério interessante, então... O Tim Cole, na verdade, roubava a joia, mas... E aí ele tava sendo pressionado pelos Dimas, mas por que ele tava sendo pressionado pelos Dimas, né? E as piadas são boas, cara. O fato do o Nathan Lane de volta, sabe? Tipo, uns caras que eles puxaram os caras de volta, assim, que... Sabe, da comédia mais anos 90, 2000 ali, que dava um pouco de saudade, sabe? E aí tem os momentos muito bons, né? Quando o podcast patrocinado ali, que tem o Dimas alguma coisa, Presents Only Murders in the Building, sabe? E aí, também a própria piada do cara ter ficado feliz que eles foram mencionados no Fallon, né? Porque ele fala, meus primos gregos vão ficar cagando nas calças de ódio porque eu fui citado no Jimmy Fallon, sabe? Eu acho muito legal, cara. Uma série muito simpática, eu acho, sabe?
Muito bem.
É essa a tendência, o simpático.
Simpático.
Eu acho que é basicamente isso. É foda, né? É tudo terminando simpático, né? E aí fica esse gosto amargo, né? Tipo, é foda.
Eu acho que é uma boa definição aí. Simpático.
É gostosinho. E a gente nem falou de como fica o gancho da segunda temporada.
Ah, né? é o gancho, assim. Desculpa, esqueci. Que aí você lembra, ela foi pega. Começa com ela sendo pega com o corpo no... tie-dye lá,
no rolê, né?
Exatamente.
E, cara, eu acho que deixa um bom cenário pra segunda temporada, porque é isso, a gente já começa com um mistério pra ser resolvido, né? Mataram a síndica, né? O que eu acho que é um pesadelo de muito síndico aqui na realidade e um sonho pra muitos moradores de prédios aí que odeiam seus síndicos, basicamente. Com todo respeito ao síndico do meu prédio, claro, eu não tenho nenhum
problema. Olha lá, deixa ele ouvir você falando isso aí.
Mas eu acho bacana, assim, não é uma coisa... Assim, eles resolvem o mistério da primeira temporada, deixam um gancho legal pra segunda, e assim, quem quiser continuar, pode continuar. Quem não quiser, tá bom a primeira temporada, sabe? Fechou bonitinho, ele não precisa seguir em frente, sabe? Eu acho que isso
faz sentido, e colocar eles no papel de investigados agora, né?
muda a dinâmica, né? Porque eu acho, o que eu acho importante sempre pra essa série, senão fica muito a mesma coisa, a reciclagem do negócio.
Fosse outro então, crime, cara, que eles iam fazer outro podcast e tal. Notinha, Peristraza, 0 a 5 estrelas.
Notinhas. 3 estrelas, cara, gostei, gostei.
Gostou achei, tudo achei isso, bacana, vai dar 3?
É um conforto, eu acho, a série, assim. Ela é um abracinho quentinho pra você. E com bons momentos de comédia, outros nem tanto, assim. O drama das coisas não é tão bem desenvolvido assim. E tem personagens muito bons, situações divertidas, um mistério que te envolve, assim. Eu acho que é...
O que eu gostei mais foi
essa
a
formulinha do negócio ali, sabe?
Trilha sonora é a melhor parte.
Muito
bem. Pedro está cantando, você não faz a menor ideia de como é a trilha. Não, você chegou até aqui, você deve ter assistido a série, né? Olha, eu ia dar um pouquinho mais, mas já que você vai dar 3 estrelas, eu não posso dar a nota que eu ia dar, senão fica incoerente. Eu vou dar 2 estrelas.
Caramba! É que agora você tá no conforto, né? Não tem mais pessoas, assim, você pode dar uma nota mais baixa.
Mas você deu 3, você gostou tanto da série, eu não gostei nada, e eu ia dar 2,5, você 3? Não faz sentido. Ou uma nota de alguém aqui tá errada, a audiência vai ter que analisar e chegar à conclusão de quem tá dando nota errada aqui. Se eu ou você. Muito bem, então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Ó, quem quiser mandar um e-mail pra gente é lá no cinematico@b9.com.br. Siga também cinematicopod@cinematicopod nas redes sociais. Lá no Instagram, Facebook, Letterboxd, tudo mais que você quiser. E manda mensagem, tá bom? Beijo.
Compartilhe seus momentos favoritos. Manda mensagem pro Merigo falando porque a série é boa e ele tá errado. Fala pra mim porque a série é ruim e eu tô errado. Vambora.
Pode mandar.
Vem discutir com a série com quem a gente tá aberto aí.
Então é isso. Beijo, tchau.
É isso. Beijo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.